ouvinte, está no ar o Na Escuta, o Rádio Jornal do curso de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia. Eu sou Vanessa Gianotti e quem está comigo é meu colega Pedro Prado. E aí, Pedro?
Tudo bem, Vanessa? Olá, ouvinte. O Na Escuta está começando agora, com muita informação, atualização e cultura, especialmente para você.
E você pode nos acompanhar pelo site www.radioinufo.online. Repetindo, www.radioinufo.online.
É isso mesmo, Vanessa. Ouvinte, confira agora o que a gente preparou para esta edição. Na Escuta, a informação que toca.
Na Escuta, informação que toca.
No programa de hoje, vamos falar sobre os novos tipos de família e os desafios de ser mãe solteira.
Você sabe o que é Novembro Azul? Nesta edição, você entende o que é o câncer de próstata e quais os métodos de prevenção.
Ainda sobre saúde, o Brasil é o segundo país com o maior número de casos de hanseníase. O Na Escuta de hoje fala sobre a visão estigmatizada em torno da doença.
Cine Debates. Conheça a importância dessas atividades e como as reflexões geradas nestes encontros afetam o cotidiano dos universitários.
Afinal, tatuagens influenciam ou não na hora de conseguir um emprego? Como pessoas tatuadas são vistas no mercado de trabalho? Nessa edição, você entende mais sobre esse assunto.
No quadro Crítica de Mídia, você confere nossas considerações sobre o álbum K-12, da cantora Melanie Martinez.
E na série de reportagens especiais sobre gastronomia e cultura, o Na Escuta fala um pouquinho sobre restrições alimentares.
O Na Escuta está no ar.
Você está ouvindo Na Escuta, a informação que toca.
Vanessa, você já ouviu falar sobre meses coloridos?
Olha, Pedro, não só ouvi falar, como também sei de alguns. Como, por exemplo, o Setembro Amarelo, mês escolhido para representar a prevenção ao suicídio e a valorização da vida.
É, Vanessa, é importante lembrar que existem diversos outros meses coloridos que chamam a atenção para determinadas causas, mas que acabam sendo esquecidos. Um exemplo disso é o Março Azul, mês que reforça o debate sobre a prevenção do câncer de colo retal, e o Junho Vermelho, mês que celebra a importância da doação de sangue.
Isso mesmo, Pedro. E foi pensando nisso que nossa repórter Monalisa Leite preparou uma reportagem sobre o Novembro Azul, mês colorido que levanta o debate sobre a prevenção do câncer de próstata. Confira!
O Novembro Azul é um movimento mundial que acontece durante o mês de novembro para reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. O câncer de próstata é o tumor que afeta a próstata, glândula presente apenas nos homens, localizada na frente do reto, abaixo da bexiga, envolvendo a parte superior da uretra, que é o canal por onde passa a urina. O câncer de próstata pode apresentar sintomas como dificuldade para urinar, jato urinário fraco, aumento da frequência urinária e sangue na urina. Mas a doença também pode ser assintomática, ou seja, silenciosa, o que varia de homem para homem. O urologista Felipe Rocha diz que uma maneira de identificar a doença é quando o homem, a partir dos 50 anos de idade, faz os exames de rastreio.
Nesse momento, nós solicitamos para o homem o PSA, que é o antígeno prostático específico, que, dando alterado, vai ser um sinal de alerta de que o homem pode ter câncer de próstata. Mas, estando alterado esse exame, não significa que ele tem o câncer, certo? A outra maneira de ser avaliada, e nós utilizamos em conjunto com o PSA, é o exame de toque retal, que, estando alterado, também levanta a suspeita de que o paciente tenha câncer de próstata. E através disso, nós vamos solicitar o exame definitivo que faz o diagnóstico, que é a biópsia transretal da próstata guiada por ecografia.
O câncer de próstata pode ter cura na maioria dos pacientes que estão em estágio inicial da doença, podendo chegar a uma taxa de cura de mais de 90%. Entre alguns dos fatores que ajudam a prevenir o câncer de próstata estão incluídos ter uma boa alimentação, manter o peso corporal adequado, praticar atividade física, não fumar e evitar o consumo de bebidas alcoólicas. E sabemos que existe um grande tabu quanto aos cuidados com a saúde masculina, mais ainda quando se trata do câncer de próstata, que é o mais frequente entre os homens depois do câncer de pele. E os números mostram isso. Segundo dados do Instituto de Câncer, INCA, em 2017, 16.137 homens morreram por causa do tumor. Quem teve uma perda por causa dessa doença em estado de avançado foi a Daniela Mazzali Bragueta, de 46 anos, que perdeu o seu pai, Roberto Mazzali. Ele faleceu neste ano de 2019 com 74 anos, após 4 anos de tratamento contra o câncer de próstata.
descobrimos também que ele estava com metástase no cérebro.
A psicóloga Ana Laura Rodovalho nos ajuda a entender como os familiares que já perdeu alguém por causa do câncer ou até mesmo por causa de outras doenças podem lidar com essa fase.
Então, apoiar essa família, entendendo essas fases do luto. E assim, até que passe, né? Até que não passe, não necessariamente a dor, né? Porque a dor é uma coisa que vem e volta, né? Mas o sofrimento que se tem sobre a dor, né?
Vale lembrar que a campanha do Novembro Azul tem como data mundial o dia 17. Mas as ações acontecem durante todo o mês de novembro. E está aí para lembrar a todos os homens a cuidarem mais de sua saúde. E não só durante esse mês, como o ano todo. E para você ficar esperto, alguns dos principais fatores que podem aumentar as chances de um homem desenvolver o câncer de próstata está no avanço da idade, histórico na família da doença antes dos 60 anos, sobrepeso e obesidade. Existe tratamento para o câncer de próstata e o Ministério da Saúde oferece atendimento por meio do Sistema Único de Saúde, o SUS. Em Uberlândia, você pode ir ao Hospital de Clínicas de Uberlândia e procurar o UNACOM, que tem serviços de radioterapia e hematologia. Ou vá até o Hospital e Maternidade Municipal Dr. Odelmo Leão Carneiro e procure o Hospital Geral com Cirurgia Oncológica. Para ver mais estados e estabelecimentos de saúde que atendem pacientes com câncer pelo SUS, acesse www.inca.gov.br. Repetindo, www.inca.gov.br. Monalisa Leite para o Na Escuta.
Bom, Vanessa, quando o assunto é saúde, o melhor é se manter prevenido. E já que estamos falando sobre prevenção, chegou a hora de falar sobre uma doença antiga, mas que ainda afeta muitas pessoas atualmente, a hanseníase.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o segundo país com mais casos da doença, atrás apenas da Índia.
Hoje em dia, se descoberta em seu início, a hanseníase é completamente tratável.
Para entender mais sobre o assunto, nosso repórter Genivan Júnior entrevistou o psicólogo do Centro de Referência Nacional em Hanseníase e Dermatologia Sanitária, Rafael Zardini.
A hanseníase, conhecida antigamente como lepra, é uma doença crônica, causada pelo bacilo de Hansen. A infecção por hanseníase pode acometer pessoas de ambos os sexos e de qualquer idade. Porém, é necessário um longo período de exposição à bactéria, sendo que apenas uma parcela da população infectada realmente adoece. Em 2017, segundo o relatório da Organização Mundial da Saúde, foram notificados 26.875 novos casos no Brasil, o que coloca o país em segundo lugar com o maior número de casos da doença. Para falar mais sobre a hanseníase, eu estou aqui com Rafael Zardini, que é psicólogo do Centro de Referência Nacional em Dermatologia Sanitária e Hanseníase do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Obrigado pela presença, Rafael.
Obrigado, Genivan.
Rafael, a hanseníase já foi muito estigmatizada. Como a sociedade tem lidado com a doença? Ainda tem muito preconceito?
O preconceito e o estigma é presente nos dias de hoje. Ele é fruto de um imaginário social que ainda existe em relação à doença, como uma doença altamente transmissível, que leva à perda de membros do corpo. E esse imaginário foi muito alimentado pela forma que a doença foi tratada no país até 1986, com a política de internação compulsória. Então, o paciente diagnosticado, ele era obrigatoriamente internado no hospital, chamado Hospital Colônia, Leprosários. E a ideia que se ficou ainda no imaginário social era a doença dessa época, que leva a perder partes do corpo, que não pode chegar perto, se aproximar do convívio com o outro, porque senão vai pegar, e que é uma doença incurável. O que hoje é totalmente diferente da realidade que nós temos.
O imaginário social por muito tempo ficou preso na mentalidade do passado. Por isso, o apoio da família é essencial. Contudo, ainda existem muitos pacientes com medo da discriminação e da perda desses vínculos afetivos. Como pode mudar isso?
Acho que o primeiro passo é o que a gente está fazendo, que é a comunicação. Comunicar e trabalhar esse imaginário social sobre a nova concepção da doença, tanto que hoje um dos primeiros passos dados foi a troca de nomenclatura. Não, no Brasil não se usa mais lepra, mas sim hanseníase. Então, o seio familiar é um dos principais pontos de acompanhamento. A gente precisa de ter um suporte social adequado por parte da família desse paciente, porque é isso que vai fazer o diferencial no tratamento dele. Em geral, as famílias questionam até se afastam em alguns casos do familiar, ou esse paciente que é diagnosticado prefere ele se afastar da família em alguns casos, como uma maneira de evitar o contágio. Isso não é necessário de nenhuma forma, e o apoio e o carinho da família é essencial para que o paciente tenha adesão ao tratamento.
Que tipo de transtorno psicológico pode cometer uma pessoa com hanseníase?
A hanseníase, ela mexe com o emocional das pessoas. É muito comum a gente encontrar pacientes ansiosos em relação ao tratamento, ao acompanhamento, até a cura da doença, e até a perda dos vínculos afetivos. O entristecimento e a depressão também são causas, também são transtornos comumente vistos nos pacientes em tratamento da hanseníase, até mesmo pelo medo de falarem sobre a doença, de se colocarem sobre ela, de se colocar em relação a ela perante a sociedade.
E o acompanhamento psicológico é essencial para superar a doença?
Sem dúvida, o acompanhamento psicológico ajuda o paciente a se colocar, a se entender nessa situação, a lidar com os medos que envolvem o tratamento, o medo dos vínculos familiares e afetivos que ele tem, ajuda o paciente a lidar com a ansiedade que envolve todos os exames, o processo de diagnóstico, no CREDESH principalmente, que é um pouco diferenciado do restante da rede. Então, o apoio psicológico do começo ao fim do tratamento é essencial, e no final também é. Se o paciente ficou com alguma sequela, o acompanhamento psicológico pode ajudar o paciente a se adaptar a essa nova condição de vida. O acompanhamento psicológico é importante na adesão ao tratamento, que muitas vezes é longo e pode trazer para o paciente alguns efeitos, como em alguns casos o escurecimento da pele. Então, lidar com as questões de autoestima também são aspectos importantes e que mexem com a vida emocional e psicológica do paciente.
O tratamento hoje é oferecido exclusivamente pelo SUS. Nesse sentido, o que o sistema público de saúde proporciona?
No Brasil, só se pode tratar, como você disse, a hanseníase no SUS. Hoje, o tratamento é gratuito, ele pode ser realizado em qualquer unidade de saúde. E o tratamento é todo gratuito, desde os exames até os medicamentos, são todos disponibilizados pelo SUS. Existem alguns desafios em relação a isso. Porque a assistência ainda, principalmente no sentido de reabilitação, precisa de ser incentivada. Existem alguns desafios também em relação ao acesso aos serviços e aos centros de tratamento, até em relação à informação. E um grande desafio hoje diz respeito a dois aspectos: a treinamento das equipes, e isso passa pelo processo de formação, porque muitos profissionais não têm uma formação adequada em relação à doença. E existe hoje uma questão muito séria que diz respeito ao investimento na produção de medicamentos. A hanseníase é tratada com antibióticos, que são totalmente fornecidos pelo Sistema Único de Saúde, mas não é raro casos de resistência a esses medicamentos. A bactéria da hanseníase, em alguns casos, torna resistente aos medicamentos disponíveis, e com isso há ainda uma certa preocupação do que fazer. Porque não há investimento na elaboração de novos medicamentos, não há um interesse no setor farmacêutico de produzir novos medicamentos para a hanseníase.
Obrigado de novo pela presença, Rafael. Genivan Júnior para o Na Escuta.
Depois dessa reportagem, fica fácil entender que com saúde não se brinca. E por isso, é importante sempre estarmos atentos a qualquer mudança em nosso corpo e manter os exames de rotina em dia.
Exatamente, Pedro. Agora, mudando de assunto, vamos falar sobre maternidade.
Quando se fala em família, geralmente a primeira coisa que vem na sua mente é a imagem de uma mãe, um pai e filhos. Mas essa não é a realidade de muitas famílias no país.
É, Pedro. Segundo pesquisas do Instituto Datafolha, o Brasil tem 20 milhões de mães solteiras. 5 milhões e meio de crianças não têm o nome do pai na certidão de nascimento.
Descobrir que está grávida e não poder contar com o pai é uma dura realidade que atinge milhares de mulheres no país. E mesmo quando o pai registra a criança, há casos de ausência total ou parcial ao longo da vida dos filhos. Saiba mais sobre essa realidade na reportagem feita por Caroline Soares.
Quando falamos a palavra família, imediatamente muita gente pensa na figura do pai, mãe e filhos. Entretanto, a realidade é diferente. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia, 20 milhões das famílias brasileiras são compostas apenas pela figura materna. Entretanto, a concepção de mãe solo ou solteira é ampla, e quem explica isso é a Ana Paula Santos, psicóloga sistêmica familiar e aconselhadora.
Quero lembrar que mãe solo pode ser casada, divorciada, viúva ou solteira. Você pode estar casada e não ter o marido participando da educação dos filhos, que, por sinal, é muito comum. Digo isso para tirar a ilusão das mulheres solteiras que acreditam que, se tivesse marido, seria diferente.
E essa é a realidade da Rosângela Gomes, estudante e mãe do John de 1 ano e 2 meses. Rosângela não é casada com o pai do John, e pelo fato dele ainda estar em uma fase que exige um cuidado maior, a carga se torna pesada.
Ele tem atividades em casa e fora de casa. Então, a maior dificuldade é a sobrecarga. Eu fico muito sobrecarregada com a rotina dele, preparando comida, botando roupa para lavar, levando ele em atividades fora de casa.
Além do tempo que ocupa cuidando do seu filho, Rosângela ressalta que uma das suas dificuldades é o julgamento das pessoas.
Elas sempre acham que eu tenho que viver exclusivamente para o meu filho. Então, todas as atividades que eu faço no meu dia a dia, que não somam 10% do que eu fazia antes de ter filho, assim, o mínimo que eu faço, assim, já é uma pessoa falar, ah, mas e o John? Sabe, como se ele não tivesse pai, como se a responsabilidade do cuidado fosse exclusivamente minha, 100% do tempo.
Para a professora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade Federal de Uberlândia, Rafaela Cirino, essa responsabilidade associada à mulher vem de uma concepção enraizada na sociedade, que atribui a relação de cuidado exclusivamente à figura feminina.
Essa construção social da identidade da mulher como mãe, né, como cuidadora, isso é um fator super importante. Quer dizer, nós somos socializados desde pequenininho, né, a gente não educa da mesma forma meninos e meninas. Meninos são educados para viverem a vida, irem para a rua, né, ocupar esse espaço público. Né, e as mulheres são educadas o quê? Né? Então ela vai receber no aniversário dela, enquanto o menino vai receber o carrinho, ela vai receber lá a casinha, a boneca, né, que ela já está se preparando para esse papel que ela vai assumir.
Além da carga social atribuída à mãe, segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, a ausência parental pode vir a causar o adoecimento mental da criança, e a psicóloga Ana Paula explica.
A ausência paterna não causa problema na saúde mental. Várias outras coisas podem causar isso, mas sim causa problemas emocionais. Vale a pena ressaltar que todos nós passamos por rejeição, mesmo com os pais presentes. Frustrações, traumas e desilusões faz parte da natureza humana.
E, segundo a psicóloga, é necessária uma atenção.
No caso de somente a mãe ser presente, lembrar que a criança não pode entrar como parceiro dela. Que as mulheres, muitas vezes, na falta do parceiro, coloca a criança no lugar errado. Isso pode causar problemas de relacionamento grave. E a criança passa a acreditar que é ela que tem que cuidar do sofrimento da mãe.
Mas existem alternativas que auxiliam essas mães a não se sentirem sozinhas. Esse é o caso da Rosângela, que conta com a ajuda da família e das suas amigas.
Nós, mães, precisamos de pessoas, de redes de apoio perto da gente, sabe? Assim, só depois que eu fui mãe, eu vi a necessidade tão forte de ter essas pessoas perto dessas mães, perto da gente que é mãe.
E ela ressalta que sozinha seria completamente difícil, mas se a mulher não tem ninguém para contar, ela pode procurar ajuda psicológica.
Aconselho as mães solos que estiverem se sentindo desamparadas, desprotegidas, solitárias, que procurem um grupo de apoio ou psicoterapia, para que possam se sentir fortalecidas e sim poderem guiar seus filhos sem serem eles sua base de apoio.
A realidade de ser mãe solo é difícil. Porém, você, mulher que se encontra nessa situação, não se sobrecarregue. Busque alternativas para te auxiliar. Caroline Soares para o Na Escuta.
Já que o assunto é mãe, Pedro, tem alguma coisa que você sempre quis fazer, mas sua mãe nunca deixou?
Tem sim, tatuagem. Ela até hoje acredita que é algo não bem visto na sociedade. Eu não tenho nenhuma, mas acredito que cada um possa fazer o que quiser com seu corpo.
Pois é, Pedro. Tatuagem é uma arte que, para muitos, é apenas sinônimo de estilo e beleza. Mas, no mercado de trabalho, nem sempre esses desenhos no corpo são vistos de forma positiva. Nossa repórter, Gabriela Francis, conta um pouco mais sobre esse assunto.
A tatuagem é uma das formas de modificação do corpo mais conhecidas no mundo. Trata-se de uma arte permanente, feita na pele humana, através de uma aplicação subcutânea que introduz pigmentos de tinta por agulhas. Quem entrou pro mercado de trabalho nos anos 90 e 2000, provavelmente já ouviu dizer que fazer tatuagem em lugares expostos é como rasgar a carteira de trabalho. A gente sabe que, felizmente, esse pensamento já mudou bastante, mas dependendo da área profissional que você quer seguir, o assunto continua sendo um tabu. Mas por que essa arte ainda é vista com maus olhos pela sociedade, principalmente no ambiente de trabalho? Bom, o preconceito com pessoas tatuadas surge logo no início da história da tatuagem. Isso porque as primeiras pessoas a se tatuarem foram os marinheiros, fuzileiros navais, piratas, errantes e rebeldes. Estamos falando das décadas de 1920 a 1940, onde as tradições ainda eram muito fortes, e até mesmo a exposição do corpo por si só era encarada com maus olhos. Então, imagine a exposição de um corpo com desenhos pintados na pele. Isso causava um estranhamento maior ainda. Para os profissionais da saúde, o preconceito é ainda maior. De acordo com a estudante de enfermagem Melissa Bueno, o medo que enfrentou pelo preconceito surgiu logo após fazer sua primeira tatuagem.
Então, desde que eu fiz a minha primeira tatuagem, eu já imaginava que eu ia enfrentar julgamentos, né, na minha futura profissão. Ainda mais porque eu sou da área da saúde, né? E, assim, na área da saúde é tudo muito delicado. Só que ao longo da minha graduação eu fui percebendo entre diversos colegas e professores que eles também tinham tatuagem e não enfrentavam nenhum problema com isso. A partir daí que eu fui ficando mais tranquila e hoje eu vejo que minha competência diz muito mais sobre a profissional que eu sou e de qualquer outro tipo de elemento externo.
Mesmo a tatuagem sendo algo tão estigmatizado, não existem leis que regulamentam o uso delas no ambiente de trabalho. É isso que conta o advogado Adriano Barbosa.
O início do artigo 5º, né, o caput, fala que todos são iguais perante a lei, sem discriminação de qualquer natureza. Partindo desse princípio, não existe legislação que regulamente o uso da tatuagem no ambiente de trabalho. Até porque qualquer legislação nesse sentido seria discriminatória.
De acordo com o advogado, mesmo a discriminação com pessoas que possuem tatuagens e piercings não ser considerada um crime, a pessoa discriminada no trabalho, seja por qualquer natureza, tem direito a entrar com uma ação civil.
No Código Penal brasileiro e nem nas legislações penais extravagantes, não tem nenhum crime previsto que fala que a discriminação da pessoa que usa tatuagem ou piercing é considerada crime. No entanto, a pessoa que é discriminada e não é contratada numa empresa ou num ente público por conta das tatuagens ou dos piercings, pode entrar com ação civil. É uma ação civil pedindo, né, indenização por perdas e danos, tá joia? Então, a pessoa que é discriminada por utilizar tatuagens ou piercings pode entrar com ação na seara civil, cobrando reparação de danos, de perdas e danos.
Mesmo que ainda exista preconceito com pessoas que possuem tatuagens, piercings e afins, é inegável que a forma como o mercado de trabalho e a sociedade como um todo enxergam essa arte vem se transformando e modernizando cada vez mais ao longo dos anos. Gabriela Francis, para o Na Escuta.
Tá na hora de falar sobre cultura. Vanessa, você já ouviu falar sobre a cantora Melanie Martinez?
Sim, já ouvi algumas músicas dela no álbum Cry Baby.
Pois é, não sei se você sabe, mas depois do Cry Baby, Melanie lançou outro álbum de estúdio. E no quadro Crítica de Mídia, eu falo mais sobre o novo presentinho da Melanie Martinez aos seus fãs, K-12. O novo álbum visual mostra o amadurecimento que todos já esperavam da estrelinha mais prestigiada do The Voice. Sintoniza aí.
Solta o verbo. Solta o verbo.
Fala, ouvinte do Na Escuta. Aqui é Pedro Prado e a gente vai aclamar juntinhos agora o mais novo álbum e filme de Melanie Martinez, K-12. I'm not a bad guy. So don't treat me bad if I'm feeling sad, alright. Depois de 4 longos anos após o lançamento de seu primeiro álbum, o Cry Baby, Melanie cumpriu com a sua promessa com os fãs e trouxe 14 novas faixas em K-12, em setembro desse ano. E como se não bastasse, em vez de clipes musicais, como ela fez com cada uma de suas primeiras composições, ela apostou a divulgação do conceito de seu álbum em um filme de 1 hora e meia, escrito e dirigido por ela mesma. Eu ouvi a artista... K-12 retoma o alter ego criado por Melanie no seu primeiro trabalho, a personagem Cry Baby. Ela interpreta traumas de uma infância conturbada ao longo de cada faixa. A diferença é que, em Cry Baby, sua persona é retratada em uma fase mais infantil, enquanto em K-12, essa fase da vida é a da pré-adolescência. Inclusive, tá aí o porquê do nome K-12, que significa Kindergarten ou Jardim de Infância e 12th Grade, que representaria, mais ou menos, o fim do ensino fundamental. Viu a continuidade entre os dois álbuns? Pelas músicas estarem inseridas, muito bem pensadas, nas cenas do filme, o álbum, por si só, tem uma progressão interpretativa, representando um dia de aula com a Melanie, ou melhor, com a Cry Baby. A primeira faixa é Wheels on the Bus, e com certeza, esse toquezinho vai te dar uma boa nostalgia também. Como já se espera de Melanie, não há letras vazias em nenhuma de suas músicas. A estética infantil é só um papel de parede para duras críticas a uma sociedade machista, aos padrões de beleza, à homofobia e transfobia e até o atual cenário político de Donald Trump, como mostra a faixa The Principal, que significa o diretor. O amadurecimento na abordagem desses assuntos por Melanie, desde seu primeiro trabalho, não está só nas letras, como a gente poderia pensar. As performances durante o filme são, até certo ponto, chocantes. Mostra explicitamente as consequências nos moldes sociais que somos impostos desde o período escolar. Orange Juice é uma faixa que fala sobre bulimia de maneira forte e tocante, mostrando que alguns se submetem para se encaixar em padrões sociais. De longe, essa é a música que mais mexe comigo. O título é uma metáfora para contar a história de uma garota que só come laranjas e depois vomita suco de laranja, na intenção de ser parte do grupo das garotas magras e loiras do colégio. A mensagem final de Melanie é sensível e relembra algo muito discutido no filme, a temporalidade do corpo e da vida.
About bodies, they don't define us. We aren't our bodies. They're just temporary.
K-12 não é apenas mais um trabalho lúdico de Melanie Martinez, e sim uma necessidade de incorporar estética e debate político na indústria musical, algo que não vemos com a nova leva de artistas pop do momento. K-12 merece seu streaming sim, mas quer um conselho? Não deixe ele ser apenas um álbum raso. O filme está aí para mostrar que somos apenas aprendizes e que tudo é temporário. Você fica agora com um trechinho da minha faixa preferida, Class Fight. Pedro Prado, para o Na Escuta.
Ai, ai, essa mulher é um hino, tudo pra mim.
Olha, deu pra perceber o tanto que você gosta dela, Pedro. Mas nem só de Melanie se faz um jornal, né? E pra continuar nosso papo sobre cultura, Pedro, você já participou de algum cinema ao ar livre aqui na universidade?
Ainda não. Ainda não tive essa oportunidade, Vanessa. Mas sei que é uma atividade super comum dentro das universidades e que geram debates interessantes.
Pois é, Pedro. Pensando nisso, nosso repórter Ali Kalut fala sobre as discussões coletivas de filmes e obras audiovisuais. Esses espaços fomentam a atividade cultural e ainda trazem para a realidade impressões sentidas pelos espectadores.
Como arte, o cinema ou documentário aproximam o espectador de uma realidade que, às vezes, não é conhecida por ele. E, para muita gente, o filme não se encerra em sua exibição. Ele continua discussões. O debate coletivo provoca questionamentos, dúvidas e promove um espaço de encontro para diferentes percepções, sejam elas estéticas ou até mesmo ideológicas. Grupos e eventos de debates cinematográficos tomam lugar em muitas universidades, levando adiante debates sobre os temas abordados em produções audiovisuais. Na Universidade Federal de Uberlândia, fóruns de discussões sobre filmes e documentários acontecem mensalmente, aglomerando diferentes pontos de vista do que foi assistido. A importância de espaços para esses debates acontecerem reforça a ideia do contato entre diferentes sentimentos e pontos de vista. Sara Oliveira, estudante do curso de jornalismo da UFO, faz parte do CineDoc Debate. O projeto propõe a discussão de documentários e traz diretores e criadores de obras audiovisuais, e conta como a universidade proporciona um espaço democrático para essas discussões acontecerem, e a importância desses debates.
A importância que eu acho desse tipo de espaço, eu acho que é por conta de um espaço democrático, né? Porque a universidade, ela é sempre muito fechada, as pessoas que estudam ali, aos estudantes, aos professores. Então, eu acho que esse tipo de espaço, que é aberto à comunidade, ela faz com que a universidade seja mais democrática, que é o que a gente quer. Então, para que esses espaços venham e as pessoas possam conhecer mais da arte, do documentário, dos produtos audiovisuais, que possam discutir questão de narrativas, questão de formação de sentido. Eu acho que esses espaços de discussão que o CineDoc Debate propõe são muito importantes na questão de você entender que a sua forma de ver o mundo é diferente da minha, é diferente de uma outra pessoa. Porque as peças audiovisuais, os documentários que a gente assiste, eles sabem disso e eles criam suas narrativas a partir disso.
Outro projeto que fomenta o debate cinematográfico é o CineUFO, onde todo mês são exibidos filmes para apreciação e discussão gratuita na universidade. Thales Abdala ajudou a criar o projeto e conta como ele consegue juntar pessoas com diferentes pontos de vista.
A importância desses lugares é que acaba que reúne pessoas de posicionamentos políticos diferentes, essas coisas. Então, vai, acho que através desse conflito assim, que vai gerando, a gente vai criando novos conhecimentos, né? Acaba que a gente, hoje, por a gente conseguir escolher que tipo de informação a gente vai consumir, de certa forma, né? Mais ou menos.
Uhum.
Mas a gente ainda conseguir restringir melhor isso, a gente, não sei, a gente acaba que não se comunica tanto com pessoas que têm ponto de vista diferente da gente.
O debate não se restringe apenas às universidades. A internet tem proporcionado novos espaços, como fóruns em grupos de Facebook e até aplicativos para celular, como o TV Showtime, que promovem um espaço para discussões que a obra traz no mundo cibernético. Ali Kalut, para o Na Escuta.
Pedro, me diz uma coisa, existe coisa pior do que sentir vontade de comer algo e não poder?
Olha, eu concordo que isso está entre as piores coisas da vida.
Pois é, Pedro. No episódio de hoje da nossa série especial sobre cultura e gastronomia, eu conversei com médicos e especialistas para saber um pouco mais sobre restrições alimentares. E olha, só quem vive sabe o quanto é difícil. Confira. Chegamos na terceira edição da nossa série sobre gastronomia. Lembrando que no nosso primeiro programa discutimos sobre a relação entre alimentação e religiosidade. E no último programa o tema foi alimentação e música. E assim como as diferentes notas musicais, cada sistema biológico é único e possui particularidades. Alguns funcionam em perfeita harmonia, mas há aqueles que estão em desarranjo. Esses desarranjos podem ser doenças, alergias ou intolerâncias alimentares. E é pensando nisso que no programa de hoje falaremos sobre restrições alimentares. É importante ressaltar que as restrições que serão tratadas aqui não são aquelas autoimpostas por meio de dietas para emagrecimento ou jejum. Trataremos de patologias, ou seja, doenças e condições, como a intolerância à lactose e a diabetes. As doenças relacionadas à alimentação não são novidades para a espécie humana, mas nos últimos tempos o nível de aparecimento de certas doenças vem crescendo de maneira alarmante. É o caso da diabetes, que de acordo com a Organização Mundial da Saúde, atinge uma a cada 11 pessoas. Só no Brasil, entre 2006 e 2016, houve um aumento de 60% no diagnóstico da doença, segundo o Ministério da Saúde. De acordo com a nutricionista Fernanda Cita, esse aumento pode ser justificado pelo grande consumo de alimentos ultraprocessados.
Esse estilo de vida corrido, de muito trabalho, em que as pessoas buscam se alimentar de forma rápida, né, buscando os fast foods, alimentos industrializados e ultraprocessados, está muito relacionado a isso, porque esse tipo de alimento, normalmente, na sua composição, contém muito açúcar, glucose de milho, enfim, vários tipos de açúcares, né, para até mesmo conservar aquele alimento ou deixá-lo mais palatável.
É fato que a quantidade de pessoas com doenças alimentares vem aumentando, mas as pesquisas na área, novos medicamentos e opções para o cardápio adequado também crescem. Produtos sem utilização de ovos em sua composição, zero lactose, sem glúten ou soja, hoje são muito mais acessíveis.
Com certeza, hoje em dia as informações acerca do tema, os estudos acerca de restrições alimentares, alergias alimentares, cresceram muito. Então, a pessoa que é diagnosticada com algum tipo de alergia alimentar ou intolerância alimentar, já tem um acervo muito maior para se informar, né? Isso, claro, não dispensa a busca por um profissional específico, né? Além disso, né, na verdade, o mercado de produtos isentos de algum componente, como glúten, leite, lactose, ou produtos veganos, enfim, cresceu muito. Então, hoje em dia é muito mais fácil encontrar em mercado ou lojas específicas esse tipo de produto que antigamente não se tinha, ou era muito difícil de achar, muito caro.
O Arthur Silva é diabético e viveu essa transição de falta de produtos voltados para pessoas diabéticas até hoje, nessa variedade crescente de alimentos.
Então, a diabetes acaba querendo ou não afetando a alimentação. Hoje em dia tem bastante opção de comida sem açúcar, mas nem sempre foi assim. Eu cresci, né, acostumado a ver várias opções em festas e as coisas de doce, de comida, que eu, né, não podia comer. Mas isso nunca foi um problema que me incomodou, assim, eu chegava a pensar, ficava magoado. Era comum, recorrente na minha vida. Eu tinha diabetes, eu tinha que aceitar isso e vida que continua. E com o tempo foi surgindo várias opções de comidas, de coisas, e você vai se adequando ao mundo dessa maneira e acaba que se acostuma com isso.
Viver com uma doença ou condição alimentar não é fácil. Eu mesma tenho intolerância à lactose e preciso sempre carregar comigo comprimidos de lactase, que é a enzima que digere o açúcar do leite. O gastroenterologista Flávio Feitosa diz que a capacidade de digestão do leite vai diminuindo conforme a idade naturalmente.
A intolerância à lactose, em realidade, ela não é uma doença, tá? Ela é uma condição, e uma condição que é alcançada ao longo da vida de todos os indivíduos. Quando nós éramos bebês, até os 2 anos de idade, a gente conseguia beber 2 litros de leite por dia normalmente. Enquanto que quando a gente alcança a idade de 20, 30, 30 anos, dificilmente você vai ver alguém alcançar a possibilidade de beber 2 litros de leite num dia sem sentir sintoma. Se a gente parar para analisar, nós homens hoje somos muito parecidos com os homens das cavernas, do ponto de vista de DNA genético, idêntico a esses indivíduos. Aonde nós beberíamos leite aos 30 anos de idade, aos 40 anos de idade? Em lugar nenhum. Então é por isso que a gente tem uma perda enorme na produção de lactase ao longo do nosso envelhecimento.
Pensando nessas adaptações alimentares, uma reflexão interessante pode aparecer. Será que os agrotóxicos usados atualmente podem estar influenciando no surgimento dessas condições e doenças alimentares que temos enfrentado cada vez mais?
Não tem nenhum estudo científico que evidencie que o agrotóxico tem algum relacionamento direto ou indireto, até mesmo indireto, com o desenvolvimento de problemas, intolerâncias ou distúrbios alimentares.
Bem, então é isso. Fique atento aos sinais do seu corpo. Qualquer desarranjo ou sintoma persistente, como cólica, diarreia e mal-estar, podem ser indícios de uma alergia ou condição restritiva alimentar. Consulte um médico e realize os exames necessários. Vanessa Gianotti para o Na Escuta.
E por hoje é só, caro ouvinte. Vai ficando por aqui mais uma edição do Na Escuta. O programa de hoje contou com Gabriela Castro e Pedro Henrique como editores-chefe.
Com os repórteres Gabriela Francis, Caroline Soares, Ari Calucci, Genivan Júnior e Monalisa Leite.
E com os produtores de quadro e reportagem especial, Pedro Prado e Vanessa Gianotti.
Nos trabalhos técnicos, Marcelo Melazo.
E na orientação, o professor Vinícius Dorn.
Mais uma vez, agradecemos a você, ouvinte, pela sua companhia e sintonia no Na Escuta. Lembrando que você pode acompanhar as edições do Na Escuta pelo nosso site www.radioinufo.online. Repetindo, www.radioinufo.online.
Na Escuta, a informação que toca.
Na Escuta é um radiojornal laboratório produzido pelos alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia, sob orientação do professor Vinícius Dorme.